Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast. O de número, repita comigo, senhor Maurício Machado. 300.
Vamos lá, 300.
Aí, ó, sincronizado. Gente, chegamos no 300. Eu sou o Rodrigo Bibo e...
This is Bibo Talk!
Tá musculoso o negócio.
Meu senhor.
Tá inchado.
Aquele abdômen, que Deus o livre.
Aqui é o Mac e este é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade.
Eita, nós!
Saudoso Neil Armstrong.
Nossa! Eu não vi aquele filme do Ryan Gosling, o primeiro homem na lua, alguma coisa assim. Diz que é bom o filme. Mas enfim, aleatoriedades à parte, estamos fazendo 300 episódios de BTCast. Na verdade,
rapaz,
Mac, tem mais, né?
Sim. Porque na nossa história a gente fez uns episódios A e B do mesmo número.
É.
E, enfim, aí se fosse contar mesmo, a gente já tinha passado os 300, né? Mas, como a gente respeita aqui a tradição...
Isso, a contagem oficial.
A contagem oficial é essa e chegamos no fatídico, porém prazeroso... Episódio 300.
300. Mac, você editou já 300 episódios de BTCast. Se a gente for
por
tirar
aí
essas contas aí, cara, uns 250 episódios é na tua conta, frouxo.
Frouxo, verdade. Foi uma grande trajetória aí pra gente. E, cara, é um número muito significativo pro Bibotalk, porque a gente sabe que 300 não é um número aí de contagem de podcast, é que todo podcast chega.
Né? Sim.
A gente sabe que muitos aí ficam pelo caminho, começam, abandonam, enfim, por várias dificuldades. A gente sabe qual é a dificuldade de gravar podcast aqui no Brasil.
Uhum.
Mas a gente chegou lá, cara. A gente tá muito feliz por essa marca histórica aqui na casa.
Ó, cara, é demais. Porque assim, Mac, no começo nós éramos igual a maioria das pessoas. Todos nós tínhamos o seu trabalho, né? Eu trabalhava na faculdade, você no seu trampo atual, o Alex já era missionário. Então assim, e a gente continuou, cara, a gente perseverou. Hoje em dia é um pouco mais fácil pra nós, eu ouso dizer assim, por quê? Porque eu trabalho full time no Bibotalk. Ainda que pra ti não mudou nada, né, Mac? Tu continua trabalhando e editando e tal. Então assim, gravar ficou um pouco mais fácil por conta do meu trampo. Mas mano, ainda assim, correr atrás dos entrevistados, dos temas, é um baita trampo. E a gente não parou, mesmo com todo mundo trabalhando, a gente não desistiu porque a gente acredita neste projeto, sabe? Esse projeto chamado Bibotalk, esse projeto chamado podcast, teologia, e a gente continuou firme e forte. Estamos aí, 8 anos na estrada, cara, 8 anos na estrada. Muitos temas já passaram por aqui, outros tantos ainda passarão, mas a gente agradece muito primeiramente a Deus, que nos deu essa força, nos deu essa criatividade, sabe? Nos deu inspiração para os temas, pra gente organizar o ministério. Tem muita coisa pra fazer. Max, sabe o que me assusta, mano? É que ainda tem muita coisa pra gente fazer.
Tem uma cacetada de tema ainda pra abordar.
Nossa, mano, e de estratégia pro Bibotalk, que a gente tá pensando algumas coisas, enfim. Mas a gente louva a Deus que nos deu força e que, né, e que faz com que as pessoas também recebam esse conteúdo que as tem abençoado tanto. A gente realmente tem abençoado a igreja de fala portuguesa, sabe? A gente tem abençoado a galera que ouve e entende o português, porque a gente tem ouvinte de tudo quanto é canto do mundo. Ah, então, assim, é um motivo de muita alegria. Mac, a nossa audiência, o que seríamos sem eles?
Inclusive, atualizando números, se eu não me engano, a gente passou dos 6 milhões de downloads em todos os episódios da casa, claro, não só incluindo o BTCast, mas o BTCast é o carro-chefe. Então, somando aí com os números do Spotify também, a gente já passou dos 6 milhões, cara.
Olha
então...
aí, cara, pra nós, assim, é muita coisa, né? A gente sabe que tem podcast nacional que bate isso em um mês, né? Mas, assim, a gente tá batendo isso em 8 anos, beleza? Mas, cara, a gente faz podcast evangélico de teologia. Então, pensa, olha o nicho do nicho do nicho do nicho. É, mano, é muito nichado pra ter esse número, glória a Deus mesmo.
E a nossa equipe aumentou também, né?
A equipe aumentou, a galera, né? Tem gente que vem e que vai, né? Então, assim, a galera pegando firme mesmo, assim. E eu agradeço, Mac, aqui, falando de equipe, eu quero agradecer dois nomes. E agradecendo esses dois nomes, eu agradeço a toda a equipe do Bibotalk. Mas eu quero mencionar mesmo por nome você, Maurício Machado, e o Guilherme Iocchi, o Matt, Guilherme Matt, que o Mac é o editor, o Guilherme é o vitrinista. Por que que eu tô mencionando vocês? Nós temos várias pessoas que fazem coisas aqui no Bibotalk e que fazem assim pontuais, né? Um banner, a galera faz uns banners. Nós temos a Jennifer que tá mexendo no nosso site.
Olha aí.
Mas eu tô mencionando vocês e agradecendo a vocês, eu agradeço a toda a equipe de voluntários do Bibotalk, porque, mano, vocês estão ali semanalmente. Repita comigo, igreja. Semanalmente. Você já viu? Você lembra da última vez que um BT Cash atrasou? Eu digo assim, ou que não teve o BT Cash. Atrasar, beleza. Às vezes a gente lança terça-feira à noite, mas ainda assim é terça-feira, né?
Até às 11h59 é terça-feira.
É terça-feira. Não, e Mac, eu acho que da última vez que atrasou não foi nem porque um de vocês não entregou. É porque eu não tava em casa. Eu tenho até isso na minha memória. Mas eu menciono você e o York, cara, porque, mano, é mensalmente você entregando uma edição e o York entregando uma vitrine. Voluntariamente, sabe? Então, assim, agradeço a vocês dois, voluntários do Bibotalk, e agradecendo vocês dois, agradeço a toda a equipe de voluntários que pegam firmes aí e que fazem o BT Cash acontecer, aos vitrinistas, né? Aos designers, a galera que edita vídeo. Agora a gente deu uma baixa no vídeo, né? Mas, enfim, a galera que já editou vídeo, a galera que edita outros podcasts da casa, a galera que grava os BT Cashs, enfim. Muito obrigado, a galera do Concílio, né? O Alex, que tá com a gente quase desde o começo também, muito importante nos bastidores também do Bibotalk, que o Alex sempre articulando algumas coisas. Então é isso, cara. Poxa, muito obrigado. E é claro, aos nossos mantenedores, sabe? Se hoje em dia eu consigo full time me dedicar ao Bibotalk,
verdade, cara.
É porque essa galera tem doado, sabe, tirado do seu bolso e doado ali no Bibotalk. Então eu consigo pagar as minhas contas, sabe, ter uma vida digna por conta dos mantenedores. A galera que não só gosta do que a gente faz, mas vai além. E tem gente que nos ajuda já há 5 anos com 10 reais, Mac. É o que a pessoa pode dar. Eu posso dar 10 pila pra esse projeto. E ela tá há 5 anos doando 10 pila. Assim como a gente tem gente que tá há 5 anos doando mais de 100, sabe? Então, assim, a gente tem todo tipo de mantenedor, galera que tá com a gente desde o começo. Tem gente que entra, fica um ano, tem gente que entra e fica só 6 meses, enfim, tem gente que faz ofertas únicas, independente, galera, seja 10 ou seja mais de 100, muito obrigado a você, mantenedor deste projeto chamado Bibotalk, que você tem nos abençoado, muito, muito, tem abençoado a minha vida, abençoado este ministério. Então, cara, só alegria é motivo de festa. E Mac, este episódio 300, que a gente faz aí esse compilado dos últimos 49 episódios, né? A gente deve muito a um ouvinte aí.
Rapaz, a gente precisa fazer uma menção honrosa, uma baita de uma menção. Eu falei pra ele lá no Twitter que a gente tinha que criar uma categoria de ouvinte mito. Sem referências políticas aí, tá bom?
É, então vamos colocar ouvinte master, então, vai.
Porque o que esse cara fez não foi brincadeira, o que esse cara fez não existe. Aliás, nas edições anteriores, né, desses episódios redondos aí, eu sei que teve muita gente que maratonou também. O Elber Pacheco, eu lembro que no último 250, ele ajudou bastante. Mas o que o senhor Elton Rodrigues fez neste, para este episódio 300, não está no gibi. Referência muito de vovô agora.
Nossa.
Mas esse cara, o Elton Rodrigues, um dos nossos ouvintes aí, ele fez uma maratona e ele não selecionou nenhum, nem dois, nem cinco trechos por episódio. Cara, tem episódio que ele selecionou assim mais de 10 trechos. Assim.
É, demais.
Então,
cara,
foi
demais.
Uma coisa desumana.
É.
Ele ouviu todos os episódios.
Uhum. E, Mac, sabe o que eu tô pensando aqui? Mas tu que sabe melhor do que eu essa parte aí. A cada jubileu de podcast, né? A cada 50 podcasts, a Deus levanta, parece que alguém, né? Alguém que manda, assim, tipo, uma penca, né? Tipo, manda, assim, bastante coisa que te ajuda. Claro que o Mac já vai selecionando algumas coisas também, mas eu acho que todo episódio comemorativo tem alguém que faz, assim, né? Uma lista grande de episódios e tal. Muito legal, muito legal.
O curioso é que pra esse, a gente não fez movimento em recadinhos, né?
Olha aí.
A gente não convocou ninguém e o cara começou a mandar sozinho. Do nada, assim. Caramba, foi providencial. Elton, ó, beijão de toda a equipe do Bibotalk, que você deu uma força gigantesca pra gente aí. Então fica aí a nossa menção honrosa aqui do BTCast pra você.
Mac, não vamos vamos ficar só na menção honrosa, não. Mano, manda um e-mail aí para podcast@bibotalk.com com o seu nome completo, CPF e o endereço completo. Eu vou mandar um livro pra ti, cara.
O quê, rapaz?
Manda aí, porque, mano, foi um trampo. Foi um trampo. Não, é que assim, gente, só pra você entender, obrigado a todos vocês que já fizeram isso. Mas abençoando o Elton, eu tô abençoando todos vocês, ok? Porque realmente ele fez uma parada meio que muito grande, assim. Foi igual o Rogerinho, Mac. O Rogerinho que hoje em dia é membro da equipe. Não pôde gravar aqui agora com a gente porque tá meio dodói, né? O carinha dodói, tadinho. Mas o Rogerinho, uma vez, cara, ele fez um infográfico do Bibotalk. Lembra? Ele era apenas um ouvinte também.
Os 100 primeiros, né?
Episódios. Então, de vez em quando, Deus nos surpreende, assim. Mas, enfim, galera, uma coisa que a gente quer pedir, sabe o que que é? Manda e-mail pra nós, questionando algum episódio, alguma coisa assim, algum feedback, sabe? Algum testemunho que você tem pra contar do Bibotalk. Manda e-mail pra nós, podcast@bibotalk.com, tá bom? Pra gente reativar aí a nossa leitura de e-mails. É isso, Sr. Mac.
É isso. Bora?
Bora. É nóis. Tamo junto pra mais 50, se Deus quiser e assim permitir. Let's celebrate.
Teoria da evolução, tal qual apresentada hoje nas universidades, nos livros, na pesquisa, ela não explica a complexidade da vida. E esse tema para eles é o mais importante, que eles chamam de complexidade redutível. Qual que é o grande termo do design inteligente? A complexidade redutível. Eles vão falar, ó, a vida biológica é tão complexa, ela possui algumas estruturas tão complexas, que é impossível, eles vão dizer, e a nossa ciência vai mostrar isso, é impossível de que ela tenha surgido simplesmente por processos naturais. Não tem como. Processos naturais, como mutações aleatórias e seleção natural, produzir uma célula, produzir um sistema como o sistema do flagelo bacteriano, não tem como. Então, a gente precisa supor que uma mente inteligente interveio para dar uma organização a essas partículas, para imputar informação para isso surgir e acontecer.
Ou seja, tem uma mente inteligente organizando todas essas questões aí, todas essas coisas. Muito legal. Mas, Ângelo, especulações aqui. Tu acha que nós vamos ser essa geração? Ou tu acha que... Porque já tá ruim, né? Mas já teve pior.
Tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
Já teve momentos horríveis também na humanidade. Vários momentos, né? É claro que a gente vive um momento agora. Como a gente falou aqui, brincando mais sério, 2019 tá bem pesado, né? Tá um ano bem carregado. Até o pessoal tá brincando. Meu, chama logo o Roberto Carlos e faz especial de fim de ano pra acabar logo.
Talvez uma outra informação rápida, assim, que não pode passar, é que esses movimentos aí do século XIX, de judeus que estão reconhecendo Jesus como Messias, ainda não tinha esse nome de judeu messiânico ou judaísmo messiânico, que eram hebreus cristãos, Hebrew Christians, israelitas da nova aliança, tinham vários nomes, mas o termo judaico messiânico é um termo que vai ser cunhado nesse, digamos, um despertamento, um avivamento entre judeus aí nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Aí que você vai ter a aliança judaico-messiânica americana, né? Depois você tem a União de Congregações Judaico-Messiânicas também nos Estados Unidos, em que essa terminologia vai ser utilizada. Mas antes disso, você não tinha a terminologia judeu-messiânico, né? Você tinha Hebrew Christians e outros termos próximos disso. Você tem o Jews for Jesus, que é um movimento fortíssimo nos Estados Unidos até hoje, né? Que era um movimento de evangelização de judeus, enfim. Mas o termo judeu-messiânico é um termo que acabou sendo incorporado justamente como estratégia missiológica, né?
Por exemplo, o próprio John Walton, que está sendo o autor que a gente está usando para esse programa aqui, ele defende Adão e Eva como pessoas verdadeiras que existiram no passado real.
Uhum. Aí, ó.
Então, embora ele diga, dizer que Adão e Eva são arquétipos, não é igual dizer que eles são figuras inventadas. Não é isso. Dizer que Gênesis 1 contém elementos míticos não quer dizer que foi uma história inventada para criança dormir. Não é isso, gente. Então existe uma linguagem mais rebuscada de mítico, que é uma linguagem que contém vários elementos imagéticos, que contém certas formas de contar eventos passados revestido de uma linguagem, por exemplo, como a gente vai ver aqui, Gênesis 1 a 3, com vários temas sacerdotais, porque isso reveste eventos históricos do significado que o autor de Gênesis, e a gente pode dizer que Deus quer comunicar pra gente. Então, essa leitura não diminui em nada esse texto como palavra revelada de Deus pra gente, não diminui em nada a força real de eventos, mas significa a gente interpretar o texto de acordo com o que esse texto é, não aquilo que a gente queria que ele fosse.
Eu acho que foi lá o Schala que falou que a plantação de novas igrejas é uma forma mais eficaz de evangelismo que existe. Então a gente acredita realmente na plantação de novas igrejas. Cruzadas valem a pena, evangelismo na rua, várias outras formas de ver pessoas ver a Cristo podem impactar pessoas, mas muitas vezes não tem vamos dizer...
Um resultado a longo prazo, um resultado...
resultado duradouro que a plantação de uma igreja tem, o legado que uma plantação de igreja tem.
O peso que o Senhor dos Anéis tem na cultura pop, ele é muito presente. Por quê? Porque de alguma forma, mesmo quem não é cristão é tocado por ele.
Sem dúvida.
Ou seja, a pessoa não tem o background cristão, mas é tocado. Isso é muito importante, porque ele fala ao íntimo. E isso continua com aquela citação que eu comentei, né, da obra Consciente na Revisão. Olha aqui que ele continua na mesma frase, o Tolkien falando. É por isso que não introduzi ou suprimi praticamente todas as referências a qualquer coisa como religião, a cultos ou práticas no mundo imaginário, pois o elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo. Ou seja, a religião está pairando ali de forma difusa. Ela não é esfregada na sua cara. Uhum. Então, isso quer dizer que todas as pessoas que assistem O Senhor dos Anéis e de alguma forma são tocadas por ele, rapaz, você tem uma grande chance de ser cristão no futuro. Porque você enxerga a beleza ali sem saber. Você só não sabe o nome para aquilo.
Ele tá falando assim, a mente é informada e a mente recebe uma outra dimensão. Ele fala até assim, como se fosse um outro sentido, né? Tem os cinco sentidos, a gente tem os cinco sentidos. Quando a gente converte e tem o Espírito Santo, a verdadeira espiritualidade, na prática, é como se tivesse um outro sentido. É uma visão que traz sentido pro todo.
Eu pensei uma bobiça aqui, desculpa, gente. É o sentido pomba. É que tem o sentido aranha e tem o sentido do Espírito Santo. Ai, que horrível, horroroso. Mark, até corta pra eu não passar vergonha com a audiência, por favor.
Não, não corta não, Mark. Deixa eu ser humilhado.
Então, o que é a batalha jurídica? Nada mais é do que a disposição de Jesus de vir a este mundo, viver uma vida de total obediência à lei divina, para satisfazer tudo aquilo que a lei divina exigia, finalmente para morrer, dar sua vida como um resgate pelos pecadores, oferecendo isso ao juiz e não ao promotor, né? Para usar uma figura aqui, não ao acusador, oferecendo isso ao juiz. Tendo sido aceito o seu sacrifício, plenamente satisfatório para perdoar os pecados de todo o seu povo, consequentemente agora ele pode impor sanções contra o acusador. Quais são essas sanções? Primeira, expulsá-lo do seu cargo, que foi tolerado por tantos anos, né? Por todo o Antigo Testamento, Satanás está lá à esquerda do trono fazendo suas acusações. Ele perde esse papel de acusador, ele perde o direito de enganar as nações, né? Ele é defenestrado dos céus para a terra, tendo ainda um pouco tempo para agir antes que seja lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre.
Isso significa dizer já de cara que não tem nenhum documento do Novo Testamento entre esses manuscritos encontrados ali no Mar Morto, certo?
Nenhum, mesmo porque a maioria dos documentos é hebraico e aramaico.
Não, é porque, na verdade, há uma grande objeção aí, né? Principalmente por parte de católicos, mas não exclusivamente eles. A gente vê isso também em historiadores seculares, né? Uma insistência de que a sola scriptura, de alguma maneira, introduziu muito do que o pessoal acusa ser a pior característica da modernidade, né? Que é o individualismo. Porque uma vez que você abre um precedente para que o indivíduo tenha alguma autoridade interpretativa, você cria uma pluralidade de autoridades subjetivas, né? E claro que que, inevitavelmente, isso produz um caos, né? Um caos, um aparente caos, um caos social, um caos interpretativo. E isso vem muito ao laço da modernidade. A gente precisa lembrar aí que o que a gente chama de modernidade é uma combinação de fatores, né? Do lado da filosofia, você tem lá o lastro do Renascimento, enfatizando a racionalidade individual, René Descartes, penso logo existo, etc. E do outro lado, você tem, dentro do movimento religioso, você tem, entre aspas, né, uma livre interpretação das escrituras, independente do magistério da igreja e da autoridade eclesiástica aí que detinha, né, essa autoridade interpretativa. Então você tem dois movimentos paralelos que parecem afirmar uma liberdade individual. Bom, essa é uma acusação clássica da modernidade também. Já seria uma, não somente no campo hermenêutico, mas também teria uma implicação social, inclusive, né? Uma implicação sociocultural a partir do que a reforma fez. Então eu acho que esse é um outro problema que está implícito aí na acusação de que o cristianismo, a reforma produziu um caos no Ocidente, ou uma pluralidade, um pluralismo caótico, né?
Mas vocês conhecem aquela música Eu Também Vou? Aí tem uma parte que fala assim, ó: e o teu falar bilhões de criaturas faz viver, evoluindo em torno de você. Já ouviram essa música? É linda a música, cara. Pô, vocês nunca ouviram?
Ela tem de tudo.
Ah, a música é linda, cara. Ó, desde o princípio, Deus criador, antes de tudo existir, sem referência, você fez a luz em meio à escuridão. E o teu falar, milhares de galáxias faz surgir. E o teu sopro faz planetas existir. Acho que ele é criação terra tardia, né? Porque Deus faz o planeta no sopro.
Até aí não dá pra saber nada, viu, Bibo?
Não dá pra saber nada, né?
Pode ser tudo e um pouco mais.
O próprio Antônio Vieira, o maior jesuíta da sua geração, destaca Antônio Vieira para tentar recatolizar aqueles índios.
Caramba!
E ele troca cartas com a liderança indígena. No relatório de Antônio Vieira, que é do ano de 1660, a gente não tem o documento dos índios, a gente tem o que Vieira fala deles. Então, por exemplo, falando sobre batismo, aí o índio responde e diz: ah, um só batismo, não sei o quê. Então você tem fragmentos de uma teologia protestante pela fala do que Antônio Vieira diz dos índios. E Vieira... Pô, Vieira é Vieira, pô, não é qualquer um. É o maior apologeta católico da sua geração. E ele não consegue. E aí ele chega a dizer assim, que os índios estão tão luteranos e calvinistas como se vivessem na Alemanha ou em Genebra. E pra piorar, esses índios ainda fizeram um evangelismo com a tribo potiguara.
Caraca,
com a tribo tabajara, aliás, com a tribo tabajara, que é uma tribo aqui, aqui do Ceará.
E eu, caramba...
Ixi, vai misturando as paradas.
Tudo, mano. Aí eu falei, caramba, eu não posso me aproximar de Deus porque eu sou vesgo e tal. Porque rola, né, essa...
Caraca,
aí.
É, mano. Velho.
Não, cara, e assim, ó... E ainda falava que não podia ter, se não me engano, problema nas bolas, nas partes íntimas e tal. Tem alguma passagem assim que eu não lembro agora. Vocês lembram dessa passagem? Cara, ou eu li muito errado na época. E na época eu tinha hérnia inguinal, tá ligado? Então eu tinha meio que três bolas, assim, por causa dessa hérnia inguinal que tinha rompido a parede do abdômen e descia, né... O negócio descia até o meu saco escrotal e tal. E, mano, e eu pirava com aquilo, porque vesgo com três bolas, entendeu? Muito louco, assim.
Caraca. Coisa que
você fala. E aí, quando a gente entende por que, que o profeta tá falando aquilo naquele momento dele, a gente também entende o que Deus revela a respeito de si mesmo por meio daquele texto específico. De outra maneira, eu ficava só com o texto de Pedro, não precisava do de Joel.
Vou lá.
Entendeu? Acho que é mais ou menos isso que o Mílio tá falando.
Mas eu concordo em absolutamente tudo, Bibo.
É claro que a questão do perdão tá presente, a graça tá presente, eu também não nego esses elementos, sabe? Mas essa questão da promessa e a questão do anseio, por exemplo, no Antigo Testamento, é aquela ideia de que, cara, por enquanto a lei é de pedra, né? É escrita em pedra. Pô, chegue o dia em que ela seja escrita nos corações.
Mas é que tá, se a gente ler o Salmo 51, por exemplo, lá não é nem espírito de Elohim, nem espírito de Yahvé, é Espírito Santo. O que Davi diz? Não retires o seu Espírito Santo de mim.
Sério que tá Espírito Santo lá? Caramba.
Sim.
Nunca me atentei pra isso.
Sim.
Agora, o que eu não vejo as pessoas dos grupos pró-aborto perguntando é por que que a mulher chega à decisão de querer abortar, né? Qual é a causa que leva a isso? Será que nós estamos tratando só a consequência, né, de forma até mesmo, digamos assim, pouco inteligente, ou a gente deveria ir nas causas profundas desse problema, que passam por liberdade sexual que não ensina, não educa, falta de responsabilidade do homem, porque o homem muitas vezes abusa de mulheres, né, tem atos sexuais mal, não consentidos, a mulher engravida o homem não assiste, homens que pensam, né, a gente falou isso no outro programa, que ser pai é dar pensão e levar para passear a cada 15 dias, e mulheres que às vezes são coagidas a abortar, mulheres que se tivessem mais amparo, né, até financeiro, social, psicológico, teriam seus filhos, e também no Brasil, entregar filho para adoção é legal, é fácil e é tranquilo de fazer, e ninguém fala sobre isso.
Pro Tolkien e pro Lewis também, o mito, o que é um mito pro seu público em poucas palavras? O mito é uma grande história, né? Pode ser como uma Ilíada, alguma coisa assim, uma grande epopeia que ela carrega valores, né? Valores universais de ética, de coragem, de amizade, de fidelidade, né? Então ele acreditava, tanto o Lewis quanto o Tolkien acreditavam que o mito era muito importante para uma nação e a Inglaterra tinha essa lacuna.
Porque Paulo, quando ele vai ser julgado, note o seguinte: Paulo é preso em Jerusalém e ele não é como Jesus julgado em Jerusalém, porque não está em época de festa, nada importante, e ele é mandado para Cesareia.
Ele vai para Cesareia, claro.
Capital. E lá ele fica 2 anos esperando, porque tem um cara muito corrupto lá, que é o Félix, e aí ele acaba sendo julgado depois por Festo, e note que o Festo chama um rei para participar. E esse rei, que é Agripa, ele é outro filho de Herodes. E esse Agripa, ele é uma figura completamente decorativa. Ele não tem palavra de autoridade nenhuma, porque a autoridade é do procurador romano, né? E note que nós estamos debaixo de já um período imperial.
Ah, então a questão de um político decorativo já é antiga, né?
Já é muito antiga. Em Roma, principalmente.
A teologia deve nos aproximar de Deus.
Exatamente. Eu brinco bastante que eu falo assim, teologia sem oração é um contrassenso, né? Porque a gente estuda teologia para aprender mais a respeito do Deus com quem a gente conversa nas nossas orações. Se a gente não conversa com esse Deus nas nossas orações, a gente quer teologia para quê?
Como eu digo na igreja, né? A gente vai ser formado em literatura bíblica.
Exato.
Não tem nenhum problema.
Sou formado
em literatura francesa do século XVII, literatura inglesa do século XIX, nenhum problema, e sou formado em literatura bíblica. Mas a teologia vai além de aprender a literatura bíblica. Ela deve nos aproximar de Deus.
Exatamente.
Então, segundo o Werner de Bora aqui, ele fala que ser fariseu, né, ser publicano era você viver a parte da aliança, porque você era um traidor, digamos assim.
Em todas as províncias, não é só na Judéia, em todas elas, o publicano, ele é um cara muito mal visto, porque ele é um traidor da pátria. Pô, os caras vieram, mataram tua família, escravizaram teus filhos, levaram toda a tua riqueza, e aí vem o cara do teu próprio vizinho, agora vai cobrar impostos de ti pro império que está dominando. Então eles eram as figuras mais odiadas em todo o império. Não é à toa que na Bíblia eles são citados sempre ao lado dos pecadores, né? Então, os publicanos e pecadores, porque é sinônimo, né? E Jesus mesmo usa essa expressão, né? Jesus não alivia, na verdade, o lado deles. Ele diz, olha, realmente esses caras aqui não são certos. Tem lá o famoso Zaqueu, né? Zaqueu é um publicano.
Considere-o como um pecador e publicano, né?
Então ele reconhece, olha, eu andei cobrando a mais, pessoal, eu vou devolver. Eu andei sendo desmedido.
Não, Zaqueu era tão rico que ele devolveu pra caramba, né? Desculpa fazer esse comentário idiota, mas uma vez eu vi a história do biquíni, né? Isso tá ligado também de alguma forma com o movimento? Gente, eu não fui procurar a história do biquíni no Google, tá? Eu não sei se eu tô... Então, meu Deus, o que o Bibo anda procurando na internet? Né? Que no Facebook, uma vez, eu vi várias fotos, né? A evolução do biquíni e tal. Até vinha a versão Wi-Fi agora que as mulheres estão usando, né?
Não, o que é isso?
Não, versão Wi-Fi.
O Wi-Fi é biquíni sem fio. Não é nem fio dental, é sem fio.
Ah,
é uma piada, gente.
Pesado.
Foi mal, gente. Para. Eu tô aqui pra fazer as piadas machistas e horrorosas.
O Lewis e o Tolkien, eles tiveram uma via de mão dupla. Eles pegaram muitos bons frutos dessa amizade. Basicamente, o Lewis, como ele já era um nome estabelecido, quando ele viu os manuscritos do Hobbit e tudo mais, o Tolkien estava um pouco receoso. Ele era um professor acadêmico, lançando um livro infantil, né? Podia ter alguma coisa ali. Ele já era traumatizado com toda aquela questão do catolicismo e tudo mais. Ele já sofria determinadas pressões. Então, o Lewis falou assim, olha, é muito bom. Eu acho que o seu livro vai ser um sucesso. Recomendo que você vá, que publique mesmo. E o Tolkien seguiu, fez algumas ilustrações, até tomou coragem para fazer ilustrações, que são as ilustrações que nós temos hoje, né? Muito bonitas, aliás. E quando fez o lançamento do Hobbit, olha que lindo, como o Lewis, assim, eu gosto do Lewis escritor, mas eu gosto ainda mais dele como pessoa. Eu sou apaixonado pela pessoa do Lewis. Quando saiu, o Lewis fez uma resenha num dos maiores jornais e revistas da época. Ele fez duas grandes resenhas, mas rasgando uma seda pro Hobbit. Mas ele pegou, assim, um carregamento, um caminhão de seda e saiu rasgando. E isso era muito expressivo, porque era C.S. Lewis falando, né, de um desconhecido.
É uma perguntinha técnica aqui. Sendo que o ano do jubileu era um período fixo, o cara que se tornava escravo no começo do período, vamos dizer, ele se ferrava porque ele morria escravo e não via a libertação dele, né? Porque a expectativa do pessoal de idade lá não era muito alta. Em contrapartida, o cara que era feito escravo, sei lá, no ano 49, um ano depois ele já estava livre de volta. É isso mesmo? É assim o entendimento?
Não, tá errado.
Ô, louco!
Tá errado, Zé. Tá bom, então explica aí.
Só que quando a gente vê a questão do termo espírito de Yahvé, Yahweh, e cada um tem uma pronúncia para isso, principalmente em Juízes...
Só um dado inútil aí, sim. Mas quando vocês falam, o Victor também falou como é que é, Yahweh.
Yahweh.
Yahweh. É, a pronúncia do Victor não me lembra tanto, mas a tua pronúncia, Emílio, me lembra a música da Moana, mas só um...
É porque em francês eles falam Yahweh.
Yahweh, Yahweh,
e aí como tem essa questão do R pronunciado também do francês, então fica Ruar Yahweh. Mas assim, é que eu não falo hebraico, né? Então eu reproduzo
é Yahweh,
da maneira...
Gente, é Yahweh, vamos falar Yahweh.
Eu reproduzo aqui da maneira como eu tô acostumado a ouvir, né? É, não sendo Jeová, tá bom.
A liderança tem que primeiro cuidar da família. Se você não cuida da sua família, como é que você vai cuidar da família de Deus? Paulo também escreve assim, enquanto temos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, até a ordem das urgências, a Bíblia orienta quais são as urgências para a vida de cada um, no contexto de cada um. Porque senão, nós nos tornamos aqueles hipócritas que gritam paz, paz, quando não há paz, ou buscamos as nossas próprias urgências da nossa própria cabeça. Eu encerro essa parte aqui com provérbios, né? O coração do homem faz planos, é no plural. Mas a resposta vem do Senhor, é no singular. Então, às vezes, para nós não nos perdermos nas nossas infinitas elucubrações, a própria Escritura nos orienta num momento como esse.
É isso mesmo. Deixa eu complementar o Roberto. A ciência, enquanto empreendimento humano, ela enxerga somente o mundo natural, ela investiga somente o mundo natural. Ela não tem alcance, por definição, para chegar no mundo sobrenatural ou para investigar o que é transcendente. Isso não quer dizer que o mundo transcendente não exista. Quer somente dizer que, enquanto método científico, empreendimento científico, ele não alcança o que é sobrenatural. Daí, quem vai fazer o julgamento disso não é a ciência enquanto método, mas é o operador, o cientista, enquanto pessoa. Por isso que a ideologia, né, as suas ideias, a forma de ver o mundo, que mandam aí. Se ele quer enxergar um mundo somente como mundo natural e dizer que isso é tudo que existe, ele vai colocar todos os seus ovos na cesta da ciência e dizer, tudo que eu posso descobrir, a ciência tem condição de descobrir. Mas aquele que não é um naturalista, que vai dizer, eu permito, ou eu concebo, eu até creio que exista alguma coisa transcendente ou além do mundo natural, eu vou dizer que a ciência é boa, é perfeita e é capaz de descobrir o que existe no mundo natural, mas além disso eu não consigo ir com ela. Quem vai me levar até lá é outra coisa, é a fé.
Tá, então se eu entendi bem, snobismo cronológico seria essa valorização do período presente, né? E achar que aquilo que veio antes não tem muito sentido.
Ó, olha aqui, ó, no Google diz assim: snobismo cronológico é uma expressão criada pelos amigos C.S. Lewis e Owen Barfield para a falácia de se considerar o pensamento, a arte ou a ciência da época ou período anterior como necessariamente inferiores quando comparado com o presente. É como se fosse assim: só porque algo é novo, logo ele é melhor. E se é antigo, ele não é bom.
É, isso é bem característico do iluminismo, né? Então, tipo, o iluminismo, até o nome já é meio snob, né? Nós somos das luzes e quem tava antes tava nas trevas, né? E o C.S. Lewis faz uma crítica muito forte a isso. Por isso que o C.S. Lewis é o cara das coisas antigas, né? Então ele volta, né? Ele volta pra aquelas coisas meio medievais.
Puro e simples.
O gótico também.
Homero, cristianismo.
É, nem só isso também, mas o tipo o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, não. O Nárnia. É porque Senhor dos Anéis encaixa também. É essa volta pra aquela cultura gótica antiga que misturou.
Clássico, né?
Isso, que misturou com o medieval. Ele curte muito isso. Então é uma forma dele até apresentar isso. Então é uma crítica dele aos iluministas e a esse pensamento moderno de que o que vem, o que temos agora é melhor do que a gente tinha antes.
Essa pessoa, ela está exercendo fé. É interessante você ver que, no final das contas, quando a gente fala de qualquer compulsão, nós estamos falando de um problema no coração. Nós estamos falando de um ato de adoração. Por isso que eu acredito que o melhor termo para a gente falar sobre isso que a gente chama de vício sexual não seria vício, seria idolatria. Então, falar de vício sexual é falar de mais uma expressão de idolatria típica do ser humano que experimentou queda desde Gênesis 3.
E em último lugar, em quinto lugar, a conversão em massa dos ninivitas.
Isso.
É, eu não vejo nenhum problema, porque assim, o nome de Nínive, Ninua, em assírio, quer dizer cidade do peixe ou lugar do peixe. Então, se eu levar isso em consideração, a adoração dos ninivitas de Nanshe, que era a deusa peixe principal, a principal divindade da cidade. O fato de haver um mito bem difundido de que Nínive fora fundada por um deus peixe. Então, se eu somar todos esses elementos, eu imagino que o fato de Jonas ter sido vomitado em Nínive, deve ter chegado à população da cidade, isso deve ter se espalhado como notícia e facilitou a penetração e absorção da mensagem. Deus agiu como uma espécie de um missionário transcultural, vamos assim dizer, né? E ao fazê-lo, isso facilitou a absorção e a recepção da mensagem de Deus naquele contexto. Então, eu não tenho nenhum problema com nenhuma dessas críticas que são feitas contra a historicidade do livro ou de eventos nele relatados, né?
Nínive é a capital da?
A Síria.
Ou seja, se é a capital da Síria, né, ou foi a capital da Síria, Nínive existe ainda hoje, não?
Hoje equivale às regiões mais ou menos próximas a Mossul, no Iraque, que curiosamente é uma das cidades mais violentas do mundo hoje, tal como era no passado na época de Jonas. Olha que detalhe curioso, né?
Você imagina, Bibo, que é uma conversa muito boa, eu tenho uma empresa de RH, é muito gostoso a gente falar sobre as implicações do que estamos falando para o RH. Quer dizer, os recursos humanos dentro de uma empresa, né, de um ponto de vista bíblico, se eu estou lidando e tratando e servindo a pessoas, como é que esse RH deve ser diferente?
Basicamente, se a gente for falar dessa questão da vontade antecedente e consequente, é mais ou menos o seguinte: a vontade antecedente meio que seria esse decreto, tá? Deus decidiu salvar. E a vontade consequente seria meio quase que, entre aspas, a presciência. Tipo, tentar juntar as duas coisas. Deus decidiu salvar a todos, né? Por que decidiu salvar a todos? Porque, para Lutero, é claro que Cristo morreu por todos, e não só por alguns. Justamente por causa da ordem das coisas. Para Lutero não existe uma ordem. Eleição, daí por causa da eleição eu preciso mandar Cristo.
Ah, entendi.
Entendeu? Não, para ele é manda Cristo, entendeu? Manda Cristo e eu vou tentar criar uma ordem aqui, embora Lutero não tenha feito isso, tá?
Ou seja, isso não é luterano que você tá fazendo.
Eu tô tentando fazer pra mente calvinista entender o que coisa significa mais ou menos. Seria mais ou menos assim, como se Deus tivesse decretado criar, aí tem o decreto da queda, e tem o decreto da salvação.
Cara, o decreto da queda, mano, não, Alex, não faz isso.
Fio, ó, no final das contas, tem que ter um decreto da queda.
Caraca, mano. A questão é que era muito comum políticos se envolver nessas sessões teológicas naquela época.
O Estado e a Igreja estavam juntos. Agora, o calvinismo, ele quer se libertar do poder do Estado, mas fazendo uso do Estado. Ou seja, eu preciso do Estado para eu conseguir minha autonomia, e ao conseguir minha autonomia, aí eu me libertar do Estado. Mas eles não conseguiram isso com o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort não conseguiu fazer isso.
Eu lembrava, porque minha mãe é de uma família católica, minha mãe sempre ia na missa dos domingos, e eu lembrava das imagens que eu vi ali, né, na igreja ali, os anjos ali eram todos brancos, né, em casa
tinha... Os action figures.
Oi?
Os action figures da igreja católica, os santinhos ali, eu chamo de action figures.
Isso, minha mãe tinha aquelas coisas, aquelas imagens antigas, aquelas fotos antigas do anjo Gabriel no quarto, aqueles quadros, aquelas coisas todas, como católico, a família católica tinha, né, antigamente, hoje ainda tem. E aí eu comecei a questionar isso, porque o anjinho que eu conhecia era esse e aquele anjinho da revista do Cebolinha, do Maurício de Souza também, que era loirinho do cabelo cacheado.
Então, quem não está na promessa messiânica não está nessa Oliveira. Então, você vê que é uma comunidade remanescente de Deus que vem lá do Antigo Testamento. Obviamente, a gente sabe que as implicações soteriológicas de Jesus não são apenas da cruz pra frente, né? Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto.
Mas isso é uma coisa que as pessoas não sabem. A gente começa a ensinar sobre isso nas igrejas, e a primeira pergunta que o cara faz é: mas como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Uai, igual... isso aí é... é igual agora, né?
Exatamente, do mesmo jeito.
Mas essa questão de forma e essência, cara, como é que eu lido isso, pensando em ministério de jovens e tal?
Eu acho que não precisa ter essa briga, cara. Eu vejo, pelo menos quando eu leio Jesus, ele tá se lixando pra forma, né? Ele tá na essência o tempo todo. Mas, por outro lado, a estética acaba sendo linda quando a essência é linda, né, cara? Assim, é mais ou menos, desculpa a comparação...
Não, cara, eu tenho essência, mas a minha estética é feia, não colou isso aí.
Não, mas é... Então, isso que eu ia falar, é mais ou menos quando você encontra aquela menina normalzinha, mas a menina é tão bacana e a menina é tão especial que... Na quinta vez que você vê essa menina, você fala assim, cara, ela é gata, ela é demais, assim, né? Porque a essência, ela é transformadora da forma. A gente não pode achar que são duas... É que nem a alma transforma o corpo. Ele não tem... Essa separação, essa dicotomia, ela só serve pra estudo, pra análise. Mas a gente é um ser integrado.
Uma coisa fascinante em Eckhart é justamente que ele pega tudo aquilo que a universidade, que a academia tinha produzido, e deglute isso para dar para o povo. E aí você também tem que dar um mérito para este povo, para as beguinas ali, para os movimentos mendicantes, porque eles estão sedentos, né, Bibo? Assim, não é só assim, chegou o como que é lá o mito grego, o Prometeu com o fogo na mão. Não, ele dá porque o povo tá sedento por isso também.
Mas eles não foram contemporâneos, digamos assim.
Não, exatamente não.
E o próprio Armínio também não pegou o concílio, o sínodo de Dort.
Ele morre antes, ele morre em 1609, né? E Dort só vai começar em 1618. Mas Armínio queria o sínodo. Armínio lutou por isso. Ele queria que acontecesse essa grande reunião para tratar do assunto, né? Então, ele não era contrário à existência desse concílio. Ele achava que ele pensava, né, que provavelmente as ideias dele iriam prevalecer no concílio se isso acontecesse, mas ele morreu antes. Então, um grupo aí de 4 ou 5 teólogos importantes, um deles bem conhecido, Hugo Grotius, né, assume a herança arminiana, e eles é que se chamam os remonstrantes, né? Aí vem o nome, a remonstrância. Esse grupo, basicamente, que é denominado os remonstrantes, e eles, muitos deles são professores também em Leiden, em outras universidades aqui da Holanda e da Europa, e vão desenvolver as ideias de Armínio, né? E pode ser que desenvolveram bem, pode ser que exageraram, enfim, há uma discussão sobre isso.
Assim como os sucessores de Calvino também, né, pastor? Tem essa discussão também. É normal, o cara vai lá, ele fala um monte de coisa, depois os seguidores falam mais um monte de coisa em cima do monte de coisa que ele falou.
Exatamente, é. Interpreto, não, o que ele quis dizer foi isso. Tal, 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 né? E vai, é teologia assim mesmo.
Se hoje em dia, com a internet, acontece isso, que a gente às vezes tem acesso ao autor, né? Então tu imagina antes, né? Que não tinha essas comunicações. Então isso é basicamente normal.
Quem pega esse texto para dizer que Paulo está criando uma teoria do Estado tem que pegar todos os outros textos da Bíblia para falar de teoria do Estado.
Pois é, por que que isso está errado? Assim, porque eu vejo que é o que o pessoal mais faz.
Porque o pessoal não sabe Bíblia, ou Bibo. Desculpa, porque tem teólogo famoso que faz isso, eu pouco me importo também, você quer saber, porque esse assunto já deu o que tinha que dar. Porque o pessoal não conhece Bíblia. É simples assim, porque o pessoal quer fazer teologia sistemática. Você quer fazer teologia sistemática? Tudo bem, faça. Mas faça como Charles Hodge, entendeu? Faça como Wolfhard Pannenberg. Então, quer fazer... Não tem problema fazer teologia sistemática, mas use o texto, certo?
Se Deus tem emoção, nós também temos. Isso não é pecado, não é errado, né? Jesus teve emoções como homem. Então, ele vai mostrar que a espiritualidade é algo integral, não é algo quebrado. Não é algo só da razão, da mente. Não é algo só do coração, da emoção. E nem só da vontade, né? O Demut faz muito essa divisão. Você tem cristão que só sente... Espiritualidade pra mim é chorar na hora do louvor. Eu meço a minha espiritualidade pelo quanto que eu choro. Aí tem outro que é, eu meço a minha espiritualidade pelo quanto de livro que eu li e curso teológico que eu fiz. E a galera da prática que é, eu meço a minha espiritualidade por quanto de comida eu dei pros pobres.
Cara, meu Deus, Carol, é isso.
Nós precisamos pregar mais o texto bíblico e não as interpretações teológicas. A moda na época, nós estamos no barroco. Se você não se interessa por arte, é bom começar a se interessar. Tá? Pega e digita no Google barroco brasileiro e olha como é que é uma obra do mestre Aleijadinho. Cheia de detalhes, cheia de minúcias, cheia de coisinhas pequenininhas. Por que isso? Porque o interesse em tornar algo bonito por meio dos muitos detalhes. E o que é uma pregação barroca? É você enchê-la de firula teológica, enchê-la de palavrório teológico, de discursos com palavras difíceis, para que as pessoas digam: nossa, pastor pregou hoje, né? Tu viu lá, precisei até pegar o dicionário pra entender. Então, esse é o barroco. Ele diz, para com essa palhaçada de pregação barroca. Prega a Bíblia de forma que as pessoas entendam e de que a fé brote no coração das pessoas.
Falando em deixada de fora, Vitor, eu não sei se você ia contar isso, uma história que não foi contada no Livro dos Reis, ou foi contado até uma parte, a questão do rei Manassés. Na minha opinião, foi o pior rei de todos, né? Esse venceu, além de ser o que mais ficou no reino, no reinado também, né? 55 anos. Foi o que mais durou.
Se você quer entender o problema de Manassés, leia o livro de Sofonias. Você vai ver no livro do Antigo Testamento, o livro mais cru dos profetas do Antigo Testamento.
Exato.
E é justamente em decorrência do problema que Manassés foi, né?
E aí, como o Vitor falou, a questão de primeiro e segundo reis, o autor tenta explicar por que nós vamos parar no exílio. Então, por que nós vamos parar no exílio? Porque, além de todos os reis que vieram antes, Manassés ainda reinou 55 anos de uma maneira terrível, abominável, horrível, tudo de ruim que você pode pôr, até o ponto de queimar seu filho em sacrifício a outros deuses. Além do que, está escrito em outros livros do Antigo Testamento também, que ele tornou Jerusalém, as ruas de Jerusalém viraram rios de sangue. Então, assim, não foi pouca coisa que ele fez, não.
Poucas pessoas estão interessadas em saber, no contexto original e tal. Poxa, a gente quer um guia de fé e prática para hoje. Mas o fundamental que o Vitor está trazendo é o seguinte, que se a gente pular essa primeira etapa, a etapa de perguntar o que o texto significou quando ele foi escrito, é provável que a gente vai ter uma base muito fraca para entender o que esse texto pode nos dizer hoje.
Eu acho legal trazer esse texto também, porque Jesus trata de um contexto, na verdade, de casamento, né? Que também hoje em dia tem toda uma discussão, né? Você pode casar mais de uma vez ou não. E aí os discípulos trazem a questão de, então esse negócio de casar não é vantagem. E aí Jesus traz uma situação mais limite, né? Então, se você acha que casar não é vantagem, então se emascule, se bem que, assim, pra igreja católica, pelo menos, e pra igreja primitiva, você deveria ter a continência sexual, mas se você se emasculasse fisicamente, como foi o caso, diz a tradição, de Orígenes, isso, você também perde a moral, assim. Meu, se você apelou pra arrancar os órgãos genitais, você não tem a moral que tem alguém que consegue manter ali, segurar a onda, né?
E tu sabe que Orígenes perdeu a moral pra mim completamente depois desse episódio, né? Uma vez o Alex mencionou isso aqui, e a gente chegou à conclusão que o pai da alegoria leu um texto literalmente e foi lá e cortou o seu órgão. Ah, cara, não é possível.
Pois é, cara.
Mas a controvérsias, né?
Ele contradisse toda a sua história teológica, mas enfim.
Mas há quem diga que isso daí foi uma leitura fundamentalista da própria história do Orígenes, que ele talvez não teria feito isso, na verdade.
Ou seja, ele tava escrevendo uma alegoria e o pessoal levou a sério. Olha que plot twist.
Quase isso.
Eu, juntamente com outros pastores e teólogos, eu acredito que equiparar o termo reformado ao calvinismo é um erro e ele causa problemas.
Porque aquilo que o Keller fala, né? A gente tem uma resistência à cultura, mas ao mesmo tempo é um lado, né? É um espectro, uma subcontextualização, mas tem a supercontextualização, que é quando a igreja se mistura tanto com a cultura. Como é que fala um pouquinho disso aí?
Esse, na verdade, eu acho que foi o problema das igrejas emergentes. Porque a igreja emergente, ela surge assim, com a prerrogativa muito interessante assim, de entender a cultura. Então, acontecia, as igrejas aconteciam, as reuniões nos bares e tal. Mas, às vezes, a gente quer se moldar tanto para receber esse povo que a gente começa a negociar alguns princípios. Então, assim, muita gente acredita, olhando para nossa igreja, esse povo não é sério, acontece um monte de coisa aí que não tem nada a ver com o evangelho. Pelo contrário, nós acreditamos que isso é evangelho. É a pregação da Boa Nova, através do amor de Jesus, que vai ser distribuída através da nossa história.
Eu quero terminar desafiando as pessoas que estão nos ouvindo para que ouçam a cidade, ouçam as pessoas, as suas inquietações, o que elas estão dizendo e por que elas estão dizendo o que estão dizendo, por que estão expressando esse tipo de sentimento, de onde vem isso. Ouvir a voz de Deus no meio da cidade, a graça comum se manifestando.
É legal tu falar isso, que não é para ouvir Daniela Mercury, né? É para ouvir Deus.
O som dessa cidade sou eu.
Eu acho que é inevitável que aí você acabe ouvindo algumas coisas no meio dessas muitas vozes.
A igreja da Núbia, que é a única igreja oriental que se extinguiu por conta da perseguição.
E quem foi a Núbia?
Era simplesmente chamada Igreja da
Núbia. É brincadeira, que é a Igreja da Núbia, queria saber quem é essa Núbia.
Né, tem uma ministração sua que eu ouvi um tempo atrás sobre oração, que você fala que a gente se aproxima de Deus em nome de Jesus. Então não é por nosso mérito que a espiritualidade está baseada, mas é por Cristo. Cristo nos dá esse caminho para chegar ao Pai, não só na salvação, mas também no dia a dia. Não só porque um dia a gente chegou a Deus, um dia vai para o céu, mas dia a dia a gente só se aproxima de Deus, só tem uma vida espiritual por causa de Jesus. Seria isso, né?
Exatamente. Existe uma obra de espiritualidade só, que é a obra de Cristo na cruz. Essa é a obra de espiritualidade. Essa é a obra que cria o meio pelo qual a gente se encontra com Deus.
A servidão seria o poder em sua forma não corrompida? Em sua forma pura?
Opa!
É que o poder dele não reside nos tronos do mundo, né? O poder dele não reside no reconhecimento desse poder no mundo. Não reside em as pessoas darem a ele o cetro, darem a ele a coroa, entendeu? Não é nisso. Quem sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés foi o Pai. Ninguém muda isso. Então, tendo essa herança, ele não precisa ficar
preso. Eu não tô falando que é só esse o sentido da submissão ali, né, do serviço mútuo. Mas é um sentido teológico que nos ensina os nossos fundamentos também, né? O nosso poder não vem da autoafirmação, né? Não vem de nós exercermos o nosso domínio sobre o mundo, né? Inclusive, o mundo vai nos odiar mesmo, né? Nós vamos ser perseguidos e tal. Não tá nessas coisas. Tá em a gente olhar para Deus, né? E ver que é Deus que é o Senhor de todas as coisas, né? E concedeu isso a Jesus Cristo, né?
Agora, nessa questão aí de saber quem que era o primeiro, aí eles poderiam não saber quem deles seria o primeiro, mas já tinha uma desconfiança de quem ia ser o último.
E aí eu acho que esse mecanismo do Sola Scriptura, ele funciona inclusive para lapidar as nossas percepções. Porque assim, quando se fala, não, a nuvem de testemunhas e tal, pode colocar a nuvem de testemunhas como uma autoridade final também, né? Mas não é nesse sentido que a gente fala, né?
Não. Até porque Agostinho leu errado algumas coisas, né? Digamos assim.
Também porque significaria o seguinte, no debate que a gente faz, por exemplo, o que a gente possa fazer aqui agora, nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos numa tradição, nós estamos inseridos num povo, existe uma tradição interpretativa que senta na mesa com a gente também, e que é desafiada pela mesma escritura, ela continua sendo desafiada. Não é porque esses caras morreram que a escritura não os desafia, também os desafia como nos desafia, né?
Então a Pérsia domina a Macedônia e permite esse retorno do exílio.
Só pra você não levar o golpe do carrasco, cara, a Pérsia domina a Babilônia.
E o que eu falei?
A Pérsia domina a Macedônia.
E qual é o certo?
A Pérsia domina a Babilônia.
E qual que eu falei?
Cale-se, 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 você me deixa louco! Não, isso...
Então essa é a questão, né? Você tem sim uma pergunta que parte do ser humano: como eu posso ser salvo? E aqui tem que dizer que o Bavinck, que esse teólogo calvinista, tem razão quando ele diz que a doutrina da eleição luterana, ela parte de um pressuposto antropológico, enquanto que a calvinista parte de um pressuposto teológico. Tem razão, porque a pergunta do Calvino é: e a glória de Deus, onde é que ela entra? E a pergunta do Lutero é: e a salvação do ser humano, como é que fica? Então são duas perguntas diferentes e por isso se focalizam pontos diferentes. Mas você vai ver que tem muitas semelhanças, e as diferenças que existem, elas existem por causa do foco da pergunta, né? Então às vezes se faz tempestade em copo d'água, embora tenha suas diferenças, é lógico, tem que se dizer.
Uma coisa assim, você perceber algo sobre aquela sociedade. Paulo percebeu algo sobre aquela sociedade. Isso. Ele não tá só elogiando para usar de isca. Ele tá percebendo que eles são religiosos mesmo. Eles tinham um debate sobre religião, ainda que as visões sobre religião variavam muito de acordo com a linha filosófica, né? Mas eles tinham alguns debates sobre isso. Então ele sabe disso. Então ele vê como que ele vai usar o gancho, né? E vai puxar e vai mostrar o que é do evangelho que ressoa naquelas ausências que aquela pessoa tem. E não o contrário, pegar o evangelho, dar uma arrumada nele para encaixar nos espaços que aquela doutrina tem. Ele não tá fazendo isso, tá fazendo o contrário.
O evangelho das lacunas.
É igual uma coisa que eu tenho, já que você citou o Dostoiévski atrás lá, ou falou o nome dele. Aquela frase que a gente vive mencionando dele, do Pascal, eles falaram quase a mesma frase, os dois, né? Que o homem tem um buraco no coração do tamanho de Deus.
É lindo isso, eu já usei.
Só que, cara, eu acho bem problemática essa frase. Porque Deus não existe pra preencher o buraco do seu coração. Né? Assim, você só precisa de Deus. Você tem tudo o resto. Só falta Deus. Não é isso. Deus quer quebrar você e refazer você ao redor dele. Entendeu? Te dá um formato novo. Não é se encaixar no seu formato.
E que é o que o jovem rico queria.
Que é o que o jovem rico queria e que é o que essa teologia do self aí, good vibe. Como é que eu vou fazer pra tirar a lágrima do olho dessa sociedade? Você vai conseguir. Mas você vai conseguir à custa de deixar o evangelho pra fora. Ou de ter que cortar umas arestas do evangelho pra encaixar nos buracos do coração das pessoas.
Tipo assim, o aplauso de milhões e a pregação do evangelho meio que não combina, parece. Ou você tem o aplauso de milhões ou você prega o evangelho.
Já disse o Karl Barth, né? O falso profeta é o pastor que agrada todo mundo, né?
Eita, Karl Barth.
E
isso a gente pode dizer, né? A primeira dica é: avalie o contexto histórico da época. A primeira coisa, o que estava acontecendo historicamente que motivou o autor do livro, autor da narrativa, a escrever o que ele escreveu. O que isso ensina o autor sobre Deus, sobre ele mesmo em relação ao pecado, sobre a sua relação com Deus e sobre o seu papel na aliança. Então são algumas questões, tem outras também, né? Mas são algumas questões que podem nos ajudar a balizar aqui o nosso pensamento em como o Antigo Testamento pode ensinar a igreja e ir além de uma historinha com uma moral bonitinha, né?
Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios e fala assim, ó, quando vocês têm uma questão entre vocês, um tem que assumir o dano do outro. Às vezes o cara tá certo, mas ele assume, eu vou pagar. Tá saindo da igreja, os dois do estacionamento, o cara bate o carro no outro. O que é que vai decidir quem paga qual carro? Quem tava certo, quem tava errado? Não. Para quem vai fazer mais falta aquele dinheiro? É assim, cara, que você vai pensar.
Não, eu concordo. Porque
você vai assumir o dano de acordo com a mente de Cristo. É. Não tem a ver com opinião. A opinião é muito clara. O cara que bateu atrás,
quem
tá errado.
Quem deu a ré, tá errado. Ré.
Mas você não vai fazer isso com esse parâmetro.
Não há nenhuma batalha de fato no fim dos tempos. Não como a gente esperaria, da perspectiva de um grande filme, de uma grande história, aquela batalha difícil, que um lado começa vencendo, depois o outro se sobrepõe e tal, aquela coisa que emociona, né? Quem está assistindo o cinema, por exemplo, né? Não temos isso na descrição do fim dos tempos. O que nós temos é apenas um grande massacre. O Senhor Jesus desce dos céus e extermina os seus inimigos instantaneamente.
Que sem graça, né?
Com estalar de dedos, né?
Isso, as expressões são essas. Num piscar de olhos, com o sopro da sua boca, né? Então, veja que arma, que míssil poderoso, né, o Senhor Jesus precisa, né? Um sopro da boca dele é suficiente para destruir o anticristo. Então, mas existe uma batalha de fato sangrenta, dura, terrível, e ela não é no fim dos tempos, ela já é passado, mas ela é muito importante para nós entendermos isso, nos ajuda a entender o que significa de fato escatologia.
E a empresa não está preocupada se ele é casado, se ele trata bem os filhos, a esposa, se ele, enfim, tem uma conduta exemplar na sociedade e na família. E a liderança cristã, a lógica, ela é diferente, porque a própria palavra de Deus nos orienta nas cartas pastorais como deve ser o líder cristão. E às vezes a gente vai medir simplesmente, o cara tem vários problemas de adultério, dificuldade com casamento, agride, sei lá, tem problema com dinheiro, mas a igreja dele está bombando. Mas bombando em que sentido? Sob o ponto de vista da sociedade de consumo, do número, da arrecadação, da quantidade de pessoas, e a gente esquece que Deus, o fruto não é simplesmente a quantidade numérica, e sim nós somos medidos pela fidelidade.
Então, além de ser um pensamento religioso, também é um pensamento político também, né?
Com certeza. Então, até bem prático. Por exemplo, em Wittenberg, ele sugere a criação de uma instituição que se chamaria Caixa Comum, e essa Caixa Comum seria composta por dinheiro vindo da caixa de oferta da igreja e dinheiro dos cofres públicos e das pessoas, em geral, ricas, que depositaria o dinheiro ali, e seria gerido por um comitê misto de pessoas da igreja, no caso pastores da igreja, autoridades seculares, vamos dizer, o conselho da cidade, e eles utilizariam esse dinheiro para cuidar das viúvas, dos pobres, dos mendigos, que ele diz que os mendigos têm que ser eliminados, porque isso é uma vergonha que numa cidade cristã existam mendigos, para que se cuidem dos órfãos, para que se construam casas para as pessoas que não têm como ter uma moradia digna, para que se abram escolas e as mantenham. Então ele faz tudo isso através dessa caixa comum em Wittenberg, né?
Agora, na maioria das vezes, quando a pessoa usa a nomenclatura preto, parece que ele está sendo, como que eu posso falar? Ele já está colocando uma impressão negativa naquilo, né?
É porque o preto na nossa sociedade é sempre para o negativo. É, a nuvem é negra. Vou escrever no caderno negro, lá o seu nome no caderno. Então, assim, tudo que é relacionado à cor preta no Brasil, ela é negativa. O que muitas vezes em outros países não acontece.
O cargo que Nero exerce, a função que Nero exerce, ela vem de Deus e ela serve pra punir o mal e pra louvar o bem.
É, não é que Deus colocou Nero ali especificamente, porque isso é a escolha de cada povo. O governo individual é a escolha de cada povo. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, a concepção de autoridade, essa sim é criada por Deus.
E se Nero não fizer aquilo para o que Deus o instituiu, colocou no trono, aí vai ser um problema de Nero com Deus, entendeu?
É nesse contexto todo, em toda essa relação aí que a gente falou até agora, que essa parábola entra, parabolícula.
Nossa, é o diminutivo de parábola?
Não, eu acabei de inventar. É que parabolinha pode parecer alguma coisa tipo Futebol Clube Gulliver, né? Parabolinha.
Parabolinha. A gente tem, então, texto bíblico, tá lá, regras específicas da comunidade.
Que foram produzidas pela comunidade.
Produzidas pela comunidade, exatamente. Produzidas pela própria comunidade para se autorreger. E tem outros documentos ali que são comuns, né, à realidade judaica do Segundo Templo, que não são exclusivos da comunidade, que tem autoria, que a gente não sabe traçar exatamente de onde, mas que não guardam exclusividade com a comunidade dos essênios.
No catálogo doméstico, né, que é as leis que dizem respeito ao governo da casa, você tem ali o cuidado um com o outro, não oferece oferece a face e etc e tal. E ali você é solicitado em amor ao próximo que você aja de forma mais pacífica possível. Só que quando você precisa defender a sua casa contra o mal, então você ativamente você porta a arma, você defende para que as pessoas não sofram injustiça, você ataca o outro para que os seus não sejam massacrados. Você não oferece resistência contra você mesmo, mas por causa dos outros você resiste ao mal. Entende? Lutero faz essa diferenciação. Se alguém quiser te bater, oferece a face. Mas se alguém quiser bater na tua esposa, aí você parte pra cima.
Boa.
A defesa ela é sempre de terceiros, né?
Exato, a defesa sempre é de terceiros.
Sobre o problema da sacralidade da vida, olha que interessante o uso retórico. Se a Silvana diz que é contra o aborto, uma pessoa da área médica, e às vezes, por uma questão de fala ali no debate, no senso comum, tá ali usando o termo e tal, ela fala, porque eu considero a vida sagrada. Essa expressão sagrada, ela serve para alguns momentos da nossa relação humana, das nossas relações sociais. Mas você percebe que dificuldade você teria de jogar a expressão sagrada para uma constituição que se diz laica, por exemplo? Saber. O que os movimentos pró-aborto fazem? Eles pegam uma expressão que é do universo da religião, que dá a vida a essa coisa. O que é o sagrado? Né? O sagrado é aquilo que faz algo se estar saturado de realidade. É algo que tem muita importância, algo que Deus satura de realidade e protege, por exemplo. Então você tem esse lance da sacralidade vinculando à religião. O que o movimento pró-aborto faz imediatamente? Mas o Estado é laico. Você pode defender a sacralidade da vida aqui, trazendo a sua religião. Você é uma religiosa. A sacralidade da vida não é tema da discussão penal, da discussão pública, da razão pública do aborto. Ué, a minha proposta é justamente mostrar que eu posso usar o termo sagrado quando eu bem quiser, mas quando eu for no frigir dos ovos, num debate público, eu preciso reconhecer, então, esta estratégia dos movimentos pró-aborto e mostrar que a vida, independente da sua religião, quer dizer, independente do que você pensa da sacralidade, o conceito vida, o conceito pessoa, ele é muito mais dado para a razão do que para a fé. Ele é muito mais uma concepção racional da nossa vida moral, da nossa vida em comunidade moral, do que a nossa fé numa instituição, na nossa salvação. Percebe? Então, eu não posso aceitar o jogo do meu interlocutor, porque o jogo do meu interlocutor é só um: me anular e me calar no debate.
Os planos feitos em Babel, que eram essencialmente maus, né, que era construir um nome para si mesmo, evitar de ser espalhado na terra, agora na igreja não tem ninguém que possa impedir os planos, porque agora são planos que nem as portas do inferno prevalecerão. Ai, meu Deus,
amém.
Aleluia.
Oh. Isso nunca acontece.
Palmas assim na hora a gente não
mas
tem.
Mas eu já aplaudi o Erlano Ovelhas Elétricas uma vez sobre Hair, né? Mas era só eu.
É. Todos os juízos que vieram sobre o Egito, mesmo antes do juízo do primogênito, que eles colocaram o sangue nos umbrais, as trevas, as rãs, piolhos, tudo isso, naquela cidade não acontecia.
Ou seja, em Gósem eles gozavam de segurança.
Eu sabia que você ia falar, me segurei pra não fazer isso.
Foi mal, desculpa. Foi mal, desculpa, gente. A quinta série nunca sai de mim, desculpa.
Então, o que acontece é que eles eram sobrenaturalmente protegidos ali, ok? E essa proteção você vai ver também sobre o próprio Jesus. Por quê? Porque assim como o faraó vai matar os primogênitos no Egito, você vê que Herodes também quer matar os primogênitos na geração de Jesus. E Jesus é sobrenaturalmente protegido no Egito.
Eita!
Retomando o assunto ali que eu acho que é válido, eu acredito que existe uma importância muito significativa na estética e na beleza. Obviamente que nós não devemos nos apoiar nisso, né? Por exemplo, eu lembro quando Jesus falava acerca dos fariseus, ele falava que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. E eu costumo dizer e pensar que os fariseus eram o que deveriam ser por fora, mas o problema estava que eles não eram o que deveriam ser por dentro. E a igreja, eu acredito que ela precisa ser exatamente isso, ela precisa ser bonita por fora e bonita por dentro. Muita gente dá uma ênfase, digamos assim, única, unilateral na essência, na beleza interior e assim por diante, e diz, ah não, a estética não importa, mas ela importa. E eu acredito que, inclusive, isso é muita influência de uma arte meio minimalista, assim por diante, que roubou da mentalidade da igreja a importância de se preocupar com aquilo que vai chamar as pessoas, aquilo que vai trazer as pessoas para ouvirem a mensagem do evangelho. E uma coisa que também é bem importante considerar é que grande parte das igrejas que condenam a estética, elas não percebem que a estética que elas têm é uma estética bonita, mas é bonita de 100 anos atrás. Mas ainda continua sendo estética.
E eis que um dia estou eu vendo pela primeira vez Gladiador.
Eu sinto minha puta onda!
Gladiador. Lembra o filme do Ridley Scott?
Sim.
Estou eu vendo Gladiador. E na primeira cena que tem no Coliseu, na hora que tá o Maximus e toda aquela horda ali, né, dos gladiadores, e na hora que entra aquela guarda romana e tal, que eles estão simulando uma batalha lá, que eu não lembro agora qual é a batalha, na hora que tem aquele, sabe, que entra aquela cavalaria e tal, eu lembro que eu vendo o filme, eu senti a mesma coisa, e eu acabei falando a mesma palavra, sabe? Digamos que eu falei, shoo, sabe? Que não é chu, só tô dizendo pra vocês entenderem o que eu tô falando.
Sim.
Cara, na hora que eu fiz aquilo, eu me senti, eu falei, caraca, eu achei que eu fazia isso só na presença de Deus, assim.
Então, Eckhart, ele se apresenta como um jovem, intelectual promissor e, sim, de alguma maneira tem que substituir Tomás de Aquino e, por isso, existe um peso sobre ele de, olha, você, além de substituir Tomás de Aquino, você tem que trazer uma teologia e uma filosofia sã aí, né? Deixar esse aristotelismo de lado e trazer uma coisa aí mais palatável do ponto de vista da ortodoxia.
Cara, desafio monstro.
Quem salvou a ideia que Jesus passou fome e sede e que Jesus poderia ser tentado, mas preferiu não ser tentado e assim honrou a Deus e isso exalta a raça humana, como está lá em Irineu de Lyon, que é considerado pai da igreja, e Nestório é considerado herege, mas ambos pensam da mesma forma, né? Foram esses cristãos. E o próprio Nestório, no fim da vida, ele escreveu um diário, que inclusive foi encontrado recentemente na China, dizendo, ó, eu não disse nada daquilo que falaram que eu disse no concílio de Éfeso, foi tudo invenção daquela desgraçada daquela imperatriz. Que era imperatriz Pulquéria, que na verdade ali era uma questão política. Ela queria mandar, só que ela era mulher, não podia mandar. E ela queria sentar no lugar do imperador. E ela, como mulher, o Nestório não deixava. E aí um dia, num desses confrontos públicos, ela perguntou, não dei luz a Deus? Porque ela era de doutrina alexandrina, logo Maria, mãe de Deus, né? Logo a mulher tem que ser exaltada porque deu luz a um Deus. Aí Nestório falou, não, tu deste luz a Satanás, comparando não a raça feminina a Maria, mas comparando a Eva, que deu luz ao pecado. E Nestório impediu a imperatriz de assentar no lugar de homem, do imperador ali, e no outro domingo, que era o domingo mais importante do ano, ele pregou um sermão inflamado, dizendo que Maria não deveria ser chamada mãe de Deus, mas sim mãe de Cristo.
Não, peraí, que isso aí é uma coisa importantíssima.
Calma, coisa que qualquer evangélico, se você perguntar em qualquer igreja do mundo, Maria mãe de Deus ou mãe de Cristo? Você vai responder, mãe de Cristo.
Ai, cara, nem me fale, que eu já passei tanto nervoso com isso que...
Só um toque, Bibo, é interessante sua pergunta pelo seguinte, né? O Alistair McGrath, no livro dele que está publicado pela nossa série, que está pelo título de Deus e Darwin, ele diz o seguinte, que o lançamento da teoria de Darwin, ela lançou dois problemas, né? Um problema que os teólogos teriam que repensar teleologia e o problema do sofrimento. O que ele quis dizer com isso, né? Que a teoria de Darwin fez do que os teólogos tivessem que repensar primeiro essa questão do propósito, porque a teoria dele dava uma outra narrativa, uma outro tipo de explicação possível para como organismos complexos, como o olho, teriam surgido. Darwin, na sua teoria, alegava que existia um outro mecanismo, né, que os olhos, por exemplo, poderiam ter surgido, que não uma criação instantânea, direta de Deus. E também, todo o problema de sofrimento, porque era uma narrativa que trazia muita morte, com a morte uma coisa antiga, etc. Mas uma coisa muito importante que o McGrath traz também é o seguinte, que essa teoria, ela traz uma dificuldade para ser repensada, mas ela não descarta propósito.
Deixa eu explicar aqui que eu acho que na explicação, Bibo, você pode me interromper naturalmente, como você sempre faz, pra gente ir dialogando. Não no sentido mal. Eu gosto. Mas tudo bem, parceiro. Eu gosto quando você fala, por exemplo, você se coloca no papel do ouvinte pra dizer, às vezes você disse algo, mas e aquele ouvinte, ele entendeu isso? O que você quer dizer? Exatamente.
Isso, justamente, isso mesmo, perfeito.
O pessoal pergunta se teologia estraga o crente, se teologia esfria o crente. Eu falo, cara, se você é uma dessas pessoas que usa teologia pra fazer esse tipo de coisa, pra oprimir os outros, pra ridicularizar os outros, cara, larga a teologia. Não porque a teologia tá fazendo mal pra você. Ao contrário do que alguns dizem, ah, a teologia pode te fazer mal. Não é porque a teologia tá fazendo mal pra você, não. É porque você tá fazendo mal pra teologia, cara. Larga isso. Larga isso. Você tá atrapalhando. Sério boa, mesmo. Boa. Assim, eu tô falando de coração, não tô falando no espírito de ridicularizar ninguém, diminuir ninguém. Mas, cara, as pessoas que tomam essa postura de transformar teologia em lacrada ou teologia em mitada, você tá atrapalhando. Assim, é a única coisa que eu posso dizer, você tá atrapalhando. As pessoas olham pra gente e acham que a gente é um monte de gente infantil que, enfim, sabe?
É. Isabela, desculpa te interromper, cometer aqui um man interrupting. Desculpa, gente, eu não consigo tirar a Kéfera da minha cabeça. Sempre que eu falo no assunto, desculpa, foi mal. Desculpa. Cara, Deus o livre. Olha só. Aliás, não sei se vocês gostam dela. Desculpa, foi mal. Aqui, ô Vicente.
Eu nem conheço.
É, não, mas continua assim.
Isso aí que você falou, Vitor, esse texto que você destacou, é importante pra gente entender o que tá acontecendo nessa sinagoga também, né? Porque Jesus chegar lá não é uma sinagoga que ele frequente, ao que tudo indica, mas ele já é colocado ali, já abre o livro, já lê, e pelo menos o comentário que eu li, diz que isso era algo que você fazia quando chegava algum rabino na sinagoga ali, né? Com alguma
notoriedade.
É, alguma notoriedade, não necessariamente realmente um superstar, né? Mas com algum reconhecimento. Então, e aí o chama pra fazer leitura, e a leitura dos profetas era costumeira nas sinagogas, né?
Tanto que tinha só o rolo de Isaías, né? Alguém comentou, eu li em algum lugar, que até tinha o rolo de Isaías, tinha um papel, uma ocupação especial, né? Nessas leituras.
Então, e possivelmente esse texto, inclusive, era o texto do dia, né? Não é nem um texto assim que Jesus chegou e falou, deixa eu ler aqui um texto pra vocês aqui que eu tô querendo falar. Era o texto, vamos dizer, do lecionário diário ali, né? Pega, traz e já fala, né? E diz que esse hoje se cumpriu essa escritura, né?
No final, esses protestantes e esses calvinistas rígidos, eles saem e se instalam no norte. E são esses calvinistas que depois, futuramente, vão tomar e deter o poder político na Holanda e que vão, naturalmente, trabalhar no Sínodo de Dort, criando os cânons do Sínodo de Dort. Ou seja, não foi um documento nesse sentido nativo, que era uma das reclamações que os remonstrantes estavam apresentando, falando, vocês não são daqui, vocês não são originários daqui e vocês estão impondo uma religião, uma visão extremamente diminuta do protestantismo sobre nós que somos desse país.
Então, a partir do momento que nós temos uma certa... Nós temos uma divisão, né, na nossa sociedade, de negros e de brancos. Sabemos que o branco é privilegiado e o negro não é privilegiado. Então, todas as formas que vai usar para desqualificar esse negro é sempre assim. Sempre vai ter uma justificativa assim. Ah, chama de preto. Nossa, você se ofendeu porque eu falei desse jeito? Mas eu também tenho uma vizinha, o meu tio, minha tia, minha mãe, não sei o quê. Sempre vai vir com uma justificativa. Por que você vai justificar, né? Por que você vai sempre justificar? Então eu gosto de o Chris Brown, que é um comediante, né? Aliás, Chris Rock, né? Um comediante, corrigindo. Ele fala o seguinte, né? Quando a pessoa fala bem assim, ah, eu não sou racista, eu tenho um amigo branco e tal. Ele fala assim, ah, também. Ele fala assim, ó, o serial killer também tem amigos vivos. Então o fato de você ter amigo branco, né? Isso não legitima você a dizer que você não é racista.
Se apresente um pouquinho, fale aí para nossa audiência quem é Carol Basso.
Então vamos lá, gente, eu sou a Carol Basso, sou esposa do Ângelo Basso, vou começar com essa definição mesmo, que eu gosto de esposa dele.
Bem casados para sempre, assim, né?
Bem casados para sempre. Da outra vez eu falou a mesma coisa.
Aí, ó, pô, eu tô repetindo nas piadas, eu já fui melhor, hein?
Ficando velho, hein?
É isso. E a gente tá falando em 1500, a gente tá falando... Peraí, agora eu posso cometer... Meu Deus, agora me deu até um bug aqui na cabeça, mas a gente tá falando... É muito próximo ao descobrimento do Brasil, ao que tradicionalmente é se colocado como descobrimento do Brasil.
É, só pra lembrar, né, o Brasil foi descoberto em 1500, aquele experimento das capitanias hereditárias, que foi a primeira tentativa que Portugal fez de ocupar o território e colonizar o território, foi na década de 1530, fracassadas as capitanias, Portugal criou o governo geral, mandando para o Brasil, então, os governadores, né, os seus primeiros governadores. O primeiro dos quais foi Tomé de Souza, que foi o fundador de Salvador, o homem que construiu a primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia, em 1549. E com ele chegaram oficialmente ao Brasil os primeiros missionários católicos, os jesuítas, Manuel da Nóbrega e mais alguns, o José de Anchieta veio um pouquinho depois. Então é isso, veja só.
Tá muito perto, isso em termos históricos é no mesmo dia.
Seis anos depois, apenas 6 anos depois da chegada do nosso primeiro governador geral, Tomé de Souza, chega o Villegagnon com a sua turma. Então realmente é algo muito inicial aí na história do Brasil.
Uma coisa que Spener não fez, para não acusar ele de donatismo, ele não disse que, ai, só pastor crente que brota fé. Pastor descrente, se ele pregar, não brota fé. Ele disse que o que brota fé é a palavra de Deus. Uma mula ir lá na frente e ler a palavra de Deus, brota fé. Mas, ele diz, a vida da igreja seria totalmente outra se nós tivéssemos pastores crentes.
Entendi.
Entende?
É, isso faz toda a diferença, cara. Aí, o Russell Shedd disse o seguinte naquele livro: a busca e a própria experiência da comunhão com Deus inclui a expressão dessa convivência a partir de práticas que agradam ao Criador. Então, ou seja, a espiritualidade cristã é uma busca por um viver diferente. É uma busca por ser diferente de quem eu sou, de alguma forma assim, né? Você é uma prática de relacionamento com Deus.
E o Kevin DeYoung cita um trecho aqui interessantíssimo do aquele Bob Kaufman, que é músico, né, muito respeitado aí no meio reformado. Ele cita a seguinte frase do Bob Kaufman, o Kevin DeYoung. Ele diz assim: durante anos, considerei as tradições religiosas como um impedimento à espiritualidade bíblica. Associava orações repetidas, recitação conjunta dos credos, confissão pública do pecado, leitura das escrituras, calendário litúrgico e ordens do culto a legalismo e servidão. Propus-me a repensar a adoração coletiva a partir do zero, que é o que todo mundo faz, né? Buscaria apenas a Bíblia e não dependeria de nada do que as pessoas tivessem feito nos séculos anteriores. Achei que estava sendo original. Na verdade, eu estava sendo apenas ignorante e orgulhoso.
É o próprio Rickerson, ele trabalha lá duas experiências dele em livros muito interessantes, que é o Totem da Paz e Senhores da Terra. O gancho, o Totem da Paz é um livro fantástico, assim, que ele vai evangelizar tribos de canibais, etc. E os caras. E aí, de repente, ele descobre nessa cultura, já vou dar o spoiler do final, ele descobre nessa cultura, ele contando a história de Jesus, etc. E ele descobre que nessa cultura a figura do Judas, o traidor, é o grande herói deles. Porque eles têm, na cultura deles, um elemento de uma traição, que é o quê? Era cevar a amizade para a matança. Ou seja, eles faziam amizade com alguém de outra tribo até ganhar toda a confiança desse cara. E um dia trazia ele para uma janta na casa e quando via a tribo esperava ele para devorar o cara. Esse era o grande ápice da habilidade de alguém em relação à cultura. E aí quando ele descobriu isso, ele ficou horrorizado. Ele disse: será que eu encontrei uma cultura que é incapaz de entender o evangelho porque o traidor é o herói? Esse é o ponto. Por que eu quero dizer isso com a subjetividade? Mais adiante ele vai descobrir o quê? Um ritual que aparece que eles chamam do Totem da Paz. O Totem da Paz é quando duas tribos vão fazer um acordo de paz e aí eles trocam dois bebês. E a família que adota o bebê, ela tem o filho da outra família na outra tribo. E esse bebê se chama o Totem da Paz. Enquanto essa pessoa estiver viva naquela tribo, a paz entre as duas permanece. Se ele morrer, acaba a paz e começa a guerra de novo. Leia o livro, é fantástico. E aí, o que, que ele descobriu? Aí ele conversando com eles e tal, e aí tinha um menino que era o totem da tribo. Ele disse: tá, mas e se os pessoal lá da outra tribo pegarem ele e fizerem essa coisa da traição que vocês falam?
Mas essa não é a tribo canibal, né?
Sim.
Como é que ele conversou com os caras?
Não, eles não comem todo mundo. Uma tribo canibal não come todo mundo, cara.
Vocês estavam com essa dúvida também. Não é só eu, não.
Cara, nenhuma tribo é canibal, come pra se alimentar.
Ah, é só os guerreiros,
é,
né?
Ele é um ritual de apropriação de força e poder. Entendi. Não é
então,
de
alimentação. É bom que seja magrinho, sem
muita nutrição. Mas olha, esses rapazes não estudam antropologia. Entendi, vai lá. Então o que acontece? Aí eles disseram: não pode. Por quê? Porque o Totem da Paz, ele é absurdamente sagrado e a maior abominação que existe é você trair o Totem da Paz. E aí ele instalou. O que acontece? Jesus é o Totem da Paz de Deus com os homens. E aí veio o Totem da Paz. E aí o que aconteceu? Judas traiu o Totem da Paz. Ele não é mais o herói.
Ô louco.
Entende? Então o que quer dizer? Ah, forçou. Forçou? Ele encontrou na cultura uma maneira de entender a importância do que Cristo, do que Deus fez. Na cultura.
O casamento, embora seja bom, e o celibato, embora seja bom, nenhum dos dois é mandamento.
Sim.
E o que deve nos levar a assumir um ou outro deve ser a leitura do nosso contexto, a leitura da nossa vida. Por exemplo, Paulo fala lá no começo: aquele que vive abrasado, que se case.
Ô, Bibo, eu preciso só fazer um parêntese aqui.
Opa!
Antes de você continuar, pode ser?
Claro.
Eu não acho que a nossa identidade, ela está a partir de Gênesis 3. Eu acho que o que nos define está a partir de Gênesis 1 e 2.
Ótimo.
Porque ali tem a bênção de Deus sobre nós. A humanidade foi abençoada por Deus. Então, Deus estabeleceu uma estrutura, Deus definiu a direção para a humanidade, ela foi abençoada. E Deus falou, olha, eu entreguei aqui a terra toda pronta para vocês. Agora, vamos continuar a criar, entende? Nós vamos agora, vocês vão encher a terra e agora nós vamos o quê? Eu quero que vocês sujeitem a terra. Eu quero que vocês mostrem como as coisas têm que funcionar e avancem. Então, eu não acho que a gente possa se identificar, se definir a partir de Gênesis 3 como seres caídos, mas sim a partir de Gênesis 1 e 2, quando fala que nós fomos abençoados por Deus, que Deus tem bons pensamentos sobre a humanidade, que Deus ama a humanidade, mas que a humanidade caiu. E a partir disso, veio a semente que esmagou a cabeça da serpente, que foi o Senhor Jesus. E agora começa o trabalho de redenção. Porque eu acho complicado quando a gente só começa a se olhar a partir de Gênesis 3, porque a gente só fica associado à figura do pecador.
Sim. Não, tem um novo homem.
Isso, tem um novo homem. Então nós somos redimidos e lutamos contra o pecado.
Isso.
Eu sempre falo que o mais perverso do racismo é porque ele mexe com a nossa identidade. E a partir do momento que eu nego aquilo que me identifica, é muito perverso, né? Porque o que me identifica, assim, quando eu entro num ambiente? É quem eu sou, né? A minha identidade. Então, eu sou mulher, eu sou negra, né? Eu sou jovem, eu sou idosa. Mas, assim, a pessoa bate o olho e ela fala assim, bom, eu identifiquei essa pessoa. Ela é uma mulher, ela é negra, ela é idosa, por exemplo. E aí, nega-se de mim exatamente o que me identifica, que é a minha cor da pele, que é a primeira coisa que a pessoa vê. Nega-se de mim a estrutura do meu cabelo, que também é uma das primeiras que a pessoa vê e que me identifica. Nega-se de mim o formato do meu nariz, a largura dos meus lábios. Então, isso que me identifica, que é corpóreo, né, está no meu corpo, não tem como eu tirar do meu corpo, é aquilo que o racismo nega. Então, quando a gente fala de representatividade, é exatamente eu ter, enxergar como belo esse corpo que é negro.
Algumas coisas muito importantes no que vocês falaram. Primeiro, gente, se houve...
A gente vai falando, Marcelo, caramba, não, pera, não, não, daí... Eu fico pensando na agonia do Marcelo, vai anotando, pera, não, é aqui... Muito bom, cara,
não,
muito bom.
Não, tá sendo muito legal, só dando umas pequenas lapidadas, né?
Não, claro, é isso aí.
O primeiro ponto, gente...
Tu é pago pra isso.
É que... Se você defende a posição do John Walton, ou pelo que entendi do Mac também, de que houve um Adão histórico, ele não chamava Adão, tá bom?
Isso, ah, olha aí, ó.
Isso. Por que, gente? A língua hebraica...
Eu acho que era João do caminhão. Ou de Jair, né? Que os nomes são altamente confundíveis.
Olha, coitado de Jair. A Eva não fez isso com ele. Bom, lembrem-se, a língua hebraica, ela foi desenvolvida lá pelo período de juízes. Então, a língua hebraica foi desenvolvida naquela época. Então, eventos que ocorreram antes, os nomes não podiam ser hebraicos. E Adão é um termo hebraico, como a gente já disse, para a humanidade. Agora, isso não significa que não pode ter existido um ser humano histórico.
Aqui é o Mac e, senhor, nos perdoe se temos seguido o exemplo de Pilatos ao invés do seu, trocado os pés pelas mãos.
Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom, Mac. Genial.
Não veio com uma boa entrada, ele veio com duas, né?
Então, a verdadeira espiritualidade, ela não faz algo crescer em detrimento da outra. Então, ele fala de vários exemplos. Tem cristão que ama muito a Deus, mas não consegue amar o próximo. Isso é um desequilíbrio, né? Não é simétrico. Ele consegue muito amar os amigos, mas os inimigos não. Ele tem dificuldade. Tem alguma coisa errada. Ou pessoa que consegue amar muito a igreja, mas não ama os de casa. Consegue amar o corpo, alimentar os pobres, mas não consegue amar a alma, evangelizar. Olha que exemplo fantástico. Aí o Edwards, ele vai dar vai falar sobre justiça social, muito legal nessa parte do livro, né? Sobre pessoas que dão comida para os pobres, mas não querem evangelizar. Ou o contrário, evangelizam a alma, mas não dão comida aos pobres. Muito legal, ele tem umas sacadas, assim, genial para a época dele. Olha um exemplo bem legal, bem comum. Gente que tem confiança em Deus para salvação. Deus me salvou, eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu não confio que Deus vai me prover o salário desse mês. É um desequilíbrio espiritual, da espiritualidade, né?
Bandeira. De certa forma, é a minha leitura, posso estar enganado também, né? É difícil avaliar uma coisa de 400 anos atrás, mas um pouco do que Arminio queria deu certo. Não tudo, evidentemente, mas um pouco do que ele queria deu certo, porque o modo como o sínodo tratou dos assuntos, e eu vou daqui a pouco mostrar algumas dessas coisas, você percebe que isso é um calvinismo bem suavizado, no sentido de não defender a dupla predestinação, não defender o supralapsarianismo, e essas coisas aí que acabam sendo mais associadas a um calvinismo mais ferrenho.
O que eu já li do Edwards, eu tenho uma sensação. O objetivo dele é te esmagar na pregação. Ele te faz sentir mal. E depois ele joga o evangelho. E é uma experiência muito boa. Então, quando eu li O Pecadores nas Mãos de Deus Irado uma vez só, eu me senti assim, prensada. Porque a gente vê como que a gente é pequeno. Como que a gente não é nada. E por mais que seja uma pregação extremamente negativa, conhecida por ser negativa, eu achei ela muito positiva. Porque o tempo todo o Edwards está falando sobre a mão misericordiosa de Deus. Porque se ele tirar essa mão, a gente cai no inferno qualquer hora. Mas existe uma mão protetora. Então, tem um lado super negativo e super positivo, do evangelho, né? Muito negativo e positivo. Então ele é um cara, assim, fenomenal em termos de pregação. Ele pregava e falava pra criança. Tem uma hora no Pecadores que ele vai falar, e vocês, crianças, não estão livres disso. Vocês também são maus, não sei o quê. Então assim, ele alcança todo o público. É um baita de um teólogo, um baita de um filósofo, enfim, pastor, mas ele alcança todos os públicos através da pregação. Então ele é um exemplo pra gente.
O diabo, isso é uma coisa que o Lewis e o Tolkien dividem, o diabo não é um rival de Deus, um ser não. Em mesmo nível. O diabo é um dos seres criados, ele está em segunda categoria, o Lewis vai falar que o adversário do diabo seria Miguel e não Jesus. E quando Deus olha pro diabo fazendo a zoeira, jogando funk no meio da música clássica que eles estavam ali, Deus diz para ele, olha, isso que tu fez aí vai acontecer, só que tu vai ver que esse teu mal vai se transformar em bem.
Mano, Lutero já disse, se não foi Lutero, me corrija aí, Alex, mas o diabo é o cachorrinho de Deus, mano.
É, o Morgoth é o cachorrinho de Eru.
É.
Olha que interessante isso daqui, ó. Um pouquinho pra frente, o Melkor toma uma outra bronca do Eru e Ilúvatar, e o Eru diz pra ele o seguinte, e tu, Melkor, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente, e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e tributários de sua glória. Até o que ele deseja já está sobre o meu comando e beleza. Isso é muito, mas isso aqui é Bíblia escrachada, dá pra mudar a capa.
Dá pra mudar a capa. Olha aí, moral da história, é complicado.
É difícil.
É difícil.
Agora, o melhor argumento que a gente não tocou, eu vou defender os igualitaristas agora, o melhor argumento que a gente não tocou é dizer que Júnia era apóstola.
Caralho, mano, vamos deixar isso pra outro? Porque isso aí dá um caldo também, né, mano?
Lutero às vezes falava, né, do milkmaid, né, da ordenhadora da vaca, dizendo que o que ela fazia era algo de Deus, ela estava sendo usada por Deus para colocar leite na mesa para ele e para seus filhos, e que o que a pessoa fazia ao ordenhar a vaca não era menos importante do que ele fazia no púlpito. E isso mexe com a cabeça da gente, né, quando a gente entende que realmente os chamados, não existem chamados superiores e inferiores, assim como exatamente João disse agora, né? Nós temos um foco, e é ele, e é dele, e tudo para ele.
E é uma pena, porque eu estudei um pouco sobre isso, né? Quando que na igreja o bispo passou a ter esse caráter mais elevado? Porque se tu olha pro Novo Testamento, já tá muito claro lá, todo mundo é sacerdote, todos são profetas, então não tem distinção. E se Paulo mandava uma carta, ou Pedro mandava uma carta para uma igreja, tinha as mais variadas ocupações ali. As pessoas morriam porque pensavam diferente naquela época, né?
Muito comum. Isso vinha acontecendo já há várias décadas na França, em toda a Europa, né? Uma quantidade imensa de condenações e muitas vezes de execuções cruéis por heresia. Mas veja como é bonito o parágrafo introdutório da Confissão da Guanabara.
Vamos lá.
Segundo a doutrina de São Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar a razão da esperança que neles há. E isso com toda a doçura e benignidade. nós, abaixo-assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, e segundo a medida da graça que o Senhor nos concedeu, damos razão a cada ponto, como nos haveis apontado e ordenado, começando com no primeiro artigo. Então, esse é o parágrafo introdutório, muito bonito, né? Muito nobre da confissão de fé da Guanabara. Muito bem, então no dia 9 de fevereiro de 1558, Villegagnon procedeu à execução da sentença, à execução dos condenados, que foram estrangulados e tiveram seus corpos lançados nas águas da Baía de Guanabara.
É só pra gente diferenciar algumas coisas, pra não deixar confusão, né?
Sim, vamos lá.
Quando você chega os primeiros peregrinos na América, 1609, por aí. Só que eles são o quê? Ingleses, né? Eu tô falando, assim, são de pessoas que nasceram no continente americano. É bom deixar bem claro isso. Então, essa é a primeira igreja formada por pessoas que nasceram aqui.
Tá, então, qual é a data da primeira igreja evangélica de pessoas que nasceram aqui? Essa dos Potiguar, qual é a data dela?
Ela é de 1630, ou seja, ela é do mesmo ano da colonização holandesa aqui.
O próprio livro de Jonas em si, ele não nos fornece uma ambientação histórica clara sobre, por exemplo, quem teria sido o seu autor ou em que período da história ele teria vivido. O que ocorre? Normalmente nós identificamos, nós entenda-se eu, por exemplo, e eu diria que talvez isto envolveria uma perspectiva mais conservadora, normalmente entende-se que o Jonas do livro que leva o seu nome seja o mesmo personagem que apareça ou aparece ali em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25. Jonas de Gat Hefer, né? Então, se estes, de fato, são as mesmas personagens, o Jonas do livro de Jonas é o mesmo Jonas de 2 Reis 14:25, e eu particularmente entendo que sejam, então, nós podemos situá-lo no reinado de Jeroboão II, né? O rei ali de Israel, que reina durante mais ou menos 786 a 746 a.C. Portanto, poderíamos situar Jonas no 8º século a.C., e ele seria contemporâneo de profetas como Oséias e Amós. Historicamente, e de forma bem sintética, eu diria isso.
A parábola fala de duas pessoas que têm dívidas diferentes, mas não é porque as pessoas têm dívidas maiores ou menores diante de Deus, ainda que elas possam ter, acho que a gente não consegue nem mensurar isso, mas ainda que elas possam ter, nós não temos como medir. Eu não tenho como medir diante de Deus quem é que deve mais em pecado pra Deus, sou eu ou se é você. Porque a justiça de Deus é outra, em outras bases, né? Então é uma coisa até irrelevante a gente fazer esse tipo de pensamento, mas é a demonstração de como a gente deve encarar o nosso pecado.
Hoje a gente vive em um tempo onde as pessoas têm pouco tempo, cidades grandes com trânsito caótico, com a violência, e às vezes a tradição é ter um culto à noite que começa, sei lá, 8 da noite e termina 10, e às vezes num contexto violento. E às vezes nós não queremos romper com determinadas tradições na forma como a gente se relaciona e acaba não se comunicando, a gente não começa a se conectar com as pessoas por conta de uma falta de contextualização na forma como a gente se relaciona. Eu acho que a contextualização ela não está somente no contexto da comunicação, mas também na forma como a igreja ela deve se relacionar com seus membros, na forma como ela tem que funcionar.
Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.